estamos aqui para mais um podcast do blog Repertório Marketing Retox. Obrigada pela sua audiência, porque hoje temos aqui um convidado muito especial, o meu amigo de jornada, o professor Alceu Cruz. Alceu é um profissional de marketing e comunicação, palestrante, professor e mestre cervejeiro. Com mais de 20 anos de experiência nas áreas de marketing e comunicação, foi coordenador de marketing da Omnicognex Brasil, onde recebeu o prêmio de profissional de marketing do ano em 2008 e 2009. Atuou em agências como FC Nasca do Rio de Janeiro, Loduca e Opus Múltipla de Curitiba, nas áreas de atendimento e planejamento estratégico. Participou de projetos de comunicação para empresas de grande porte como Philip Morris, Sky, Nike, Sony, Boticário, Renault, Coca-Cola, Ferreiro e Unimed. Estudou na University of London e fez os cursos de Creative Writing em 2012 e Cores e Design. Atualmente é mentor criativo na Gaudi Branding, assim como desenvolve projetos de inovação e empreendedorismo para a Infinity Labs, empresa com foco no desenvolvimento das habilidades mercadológicas. Pelo que vocês podem ver, temos aqui hoje um convidado muito, muito especial, com muito conhecimento, e eu desde já agradeço aqui ao Alceu. Tudo bem, Alceu?
Tudo ótimo, Eliane. Obrigado. Espero poder colaborar com esse assunto tão gostoso que a gente vai tratar hoje.
Muito bem. Então, olha, eu não vou fazer muito spoiler, né? Vou direto ao assunto. O tema é prosumidor. E já vamos para a primeira pergunta. Então, o que é prosumidor?
Então, Eliane, esse termo ele não é novo. Ele foi criado por Alvin Toffler na década de 80. O autor ele é conhecido por outro termo que foi amplamente incorporado e que deu nome a um dos seus livros, A Terceira Onda, lembra?
Lembro,
basicamente, claro. Basicamente, o autor ele identificou o surgimento de ações participativas do consumidor que contribuíam com a criação de conteúdo. Ou seja, falando de forma bem simplista, o consumidor é o que produz.
Legal. É interessante isso, né? Porque a gente está falando de consumidores que não apenas usufruem, mas eles influenciam de alguma forma nos produtos e serviços presentes no mercado e nessas tendências mercadológicas, né?
Exatamente. É isso mesmo. Hoje em dia, cada vez mais.
Então, por que um termo, né, criado há quase 4 décadas, né, como você falou aí, que indica o papel do consumidor na sociedade pós-moderna, ressurge agora? Como que ele, de onde que ele, né, emerge?
Acontece que de lá para cá surgiu uma quarta onda. As redes sociais elas criaram uma nova realidade que proporcionou um alcance difícil de imaginar naquela época. Mesmo se tratando de um futurista competente como Toffler, a gente precisa entender que existe algo capaz de ampliar o alcance de uma tendência, que é o custo, é a facilidade da sua disseminação, e isso foi que melhorou muito nas últimas décadas com a possibilidade de criar blogs, canais, páginas e perfis nas redes sociais. Hoje a gente vive momento de publicação de fotos, áudios, vídeos, principalmente com o avanço tecnológico dos recursos de produção, como editores de imagem e vídeo. E além disso, a velocidade da banda larga, que também aumentou, o que trouxe ainda mais essa acessibilidade.
Ah, entendi. Então, a partir dessas mudanças, hoje é muito mais fácil produzir material e publicar. Então, o fenômeno da expansão da chamada prosumerização é bastante evidente, né?
Exatamente.
Como fica aí, na tua opinião, a qualidade do conteúdo publicado sobre as marcas e seus produtos e serviços hoje em dia?
Então, na verdade é natural que parte desse conteúdo tenha qualidade questionável, uma vez que não conta com métodos e práticas profissionais, ou seja, todo mundo pode fazer. Mesmo assim, muitos amadores talentosos e capacitados estão entregando um produto de valor imensurável e conquistam esse reconhecimento. Eu separei aqui alguns dados interessantes. Por exemplo, a figura do digital influencer. Esse digital influencer ele viu sua importância crescer, em especial na última década. Para indivíduos da geração Z, que até 2020 vão compor cerca de 20% da mão de obra do planeta, nós ainda mais essas tendências aparecem como consumo global para estes. Ou seja, youtubers, blogueiros, instagramers, têm muita influência, e até mais do que personalidades da TV, cinema e outros nichos de entretenimento. Uma prova desse poder foi a eleição do Whindersson Nunes, lembra?
Sim, claro.
Como personalidade mais influente do vídeo brasileiro. Uhum. À frente de nomes como Thaís Araújo ou Rodrigo Faro, em 2017 e 2018. Essa pesquisa ela foi feita pela Provoker para o Google e Meio Mensagem.
O uso de influenciadores digitais assim, por grandes marcas, aliás, já deu diversas mostras de seu potencial de sucesso, né? Apenas para elucidar, a Tim chegou a atingir o Trending Topics Twitter após uma transmissão ao vivo da vlogger Kéfera Bookman, né? Em seu canal
do YouTube. Sim, aqui de Curitiba.
Os 5 minutos, né? Então, há casos ainda do uso de influenciadores em outras mídias, como no caso da 3CM, que optou pela blogueira de moda e beleza, a Camila Coelho, para atuar em uma de suas campanhas de TV.
Exatamente, o crescimento é enorme desses influencers.
E cada vez tem maior importância mesmo, porque o consumidor, ele hoje está muito assim, atento na importância de ter pessoas próximas, né? Normalmente ele tinha um familiar que pedia uma opinião, ou ele via a propaganda de massa. Hoje em dia, o influenciador que ele possa confiar, ele também está atento ao que ele tem a dizer sobre uma determinada marca e seus produtos e serviços, né?
E cada vez mais cedo, né? Hoje nós não vemos somente a geração Z, a gente vê as crianças mesmo sendo influenciadas por esses digitais influencers, né?
E já tem criança também sendo influencer, né?
Exatamente. Elas
e também influenciam.
É verdade que o controle remoto ele deu alguma autonomia para esse telespectador. É possível passear hoje com facilidade pelos canais durante os comerciais, ou mesmo quando um programa não agrada, né? Uhum. Mesmo com a TV a cabo. A alternativa que apresenta maior interatividade devido à adoção de uma abordagem multicanal das emissoras é que o consumidor fica bastante restrito à programação, ou seja, chato. Ele tem limitações em relação ao que pode selecionar de conteúdo e uma interferência limitada. Além disso, é bom a gente notar que ele não tem como gerar um sinal e compartilhar o que ele está pensando com o próprio conteúdo televisivo. Portanto, esse consumidor clássico, esse é o consumidor clássico, é aquele que não participa, não interage com a comunicação. Qualquer pessoa que assume uma postura passiva em relação a esse conteúdo que consome deve ser considerado um consumidor, mesmo que ele prefira não assistir a televisão, entende? Uhum. Já o prosumidor, ele pode ser comparado à maioria dos usuários de internet, ou ainda num exemplo de telespectador que assiste o Netflix. Ele escolhe os conteúdos que vai acessar, ele interage, ele compartilha, ele produz, ele dissemina material sobre esse conteúdo em tempo real. Essa riqueza de informação, ela criou uma maior concorrência. Quem quiser se destacar e criar autoridade nesse disputado mercado, precisa ser capaz de criar material relevante, inteligente, divertido e atual. Só assim ele vai conseguir competir com o atual impulso criativo desse próximo.
É interessante porque as marcas, elas também não podem deixar ao vento, né, que os comentários sobre a sua marca seja que não tenha uma, vamos dizer assim, também uma certa condução nisso, né? No sentido bom da palavra, né? Que no mundo digital haja também um trabalho da presença digital de uma marca e que ela, obviamente, também tem ali os influenciadores, né? Os seus clubes, vamos dizer, de fãs dentro dos canais digitais, para também defender muitas vezes a marca de ataques de pessoas que gostam um pouco menos da marca, enfim, ou que tem, não são tão simpatizantes, ou tem algum comentário, o que é saudável, né? As pessoas fazerem comentários,
mas... Na verdade, a marca antes, ela só pesquisava e utilizava os dados da pesquisa para criar a comunicação. Hoje não, hoje ele tem que dialogar com esse consumidor. Então as agências, as marcas, cada vez mais elas têm que ser participativas. Elas têm que conhecer o comportamento desse consumo. Ela tem que entender o mercado, ela tem que vislumbrar uma tendência para as próximas gerações. E isso é profundamente planejamento e estratégia.
É interessante porque às vezes a gente vê ainda marcas aí que não estão presentes no mundo digital. Tem comentários negativos dessas marcas aí nas redes e até em sites específicos para queixas e reclamações dos consumidores. E essas marcas, elas insistem em não entrar nesse mundo, né? Então, elas estão deixando, na verdade, que a sua marca fique ao léu, fique ao vento e tome lá o rumo que tiver que tomar. E, na verdade, não. A marca, ela precisa também fazer com que ela gere conteúdo, mas que também os apaixonados por essa marca, as pessoas que gostam, porque tem marcas aí que são realmente, têm um elo afetivo muito grande com os seus consumidores e que precisa realmente dessa participação, uma via de mão dupla, né? Eu falo, eu gero conteúdo, mas eu também quero que você fale bem da minha marca e gere conteúdo favorável para essa marca, né?
E como a gente falou agora há pouco, a concorrência sim, a concorrência é grande. Então, se essa marca ela não se preocupar em fazer, alguém vai fazer.
É, isso mesmo.
E o consumidor vai seguir esse que está fazendo.
É interessante, já que nós estamos nessa conversa, né, qual é a importância, então, para a gente não pular aqui a sequência do pensamento, e qual é a importância, então, desse prosumidor na era digital?
Então, uma característica muito óbvia do prosumidor é que, além de produzir, ele consome. Precisa ficar bem claro isso. Ele é o consumidor do produto, mas ele produz conteúdo para essa marca e para esse produto. Porém, de uma maneira bem especial, eu gosto de sempre trabalhar alguns exemplos. Veja os compradores de softwares no modelo SaaS, software de serviço. Nesse caso, eles podem ser freelancers, como compram programas para exercer suas atividades. Embora, na verdade, eles não possuam grande poder de compra. Normalmente, necessitam de versões mais baratas para viabilizar o uso. Eles funcionam com grandes influenciadores de mercado. Nesse caso específico, as empresas para as quais eles prestam o serviço acabam forçadas a adquirir os mesmos sistemas ou optarem voluntariamente por seu uso ao perceberem essas vantagens. Mas esse foi apenas um exemplo. Grande parte dos clientes, eles podem assumir um papel de produtor de conteúdo, se forem suficientemente estimulados para isso. O consumidor, ele gosta de participar, ele quer interagir, e isso que faz uma grande diferença.
E a gente vê muitas vezes o consumidor mesmo gravando vídeos em casa, mostrando como está usando aquele produto, como aquilo facilita a sua vida, e falando bem dos benefícios, e que faz muito... Faz de forma espontânea, né?
Sim, até lembrei agora daquele caso do Ruffles, que fez um concurso de sugestão de sabores inéditos, lembra? Da batata frita?
Sim, 2009.
Ganhou, levou 1% do faturamento com as vendas do sabor. Foram mais de 2 milhões de ideias que surgiram de forma global. Foi fantástico.
Aí é o consumidor, aí vamos dizer, o prosumidor, exercendo um papel em que ele participa ativamente da produção de um produto, né? Que não é só produzir conteúdo na internet, é contribuir para a qualidade do produto, serviço também, né? Melhorias, enfim.
Sim, é o design thinking aparecendo, é a inteligência estratégica aparecendo, são vários temas que a gente pode abordar em outros podcasts que são muito reais hoje, e cada dia mais os prosumidores, eles impactam isso, né?
É interessante esse resgate do termo, né, que veio agora, estamos falando nessa nova era da economia digital. Então a gente vê como esses prosumidores acabam impactando a transformação digital, né? Como é que você vê isso?
No que se refere à transformação digital, que a gente está falando muito hoje em dia, eles funcionam como indutores dos estágios de transformação. É claro que as inovações não são aceitas por todos em um primeiro momento. São etapas. A difusão da inovação, ela depende de que os consumidores pioneiros utilizem, experimentem, testem, avaliem e validem novos produtos e serviços, antes de que eles possam ser escalados de forma mais abrangente, né? Obviamente, para alguém interessado em produzir conteúdo, é muito mais atrativo abordar uma novidade do que algo corriqueiro. É bom falar de novidade. Alguns deles, inclusive, chegam a apelar para notícias fantásticas, né, e reais, apenas para chamar atenção, que é um perigo. Apesar de ser uma prática condenável, isso reforça a ideia de que eles procuram por audiência. Então, o prosumidor, ele está buscando audiência. Logo, podemos dizer que estamos falando de um casamento perfeito. A transformação digital depende de que as suas inovações sejam disseminadas. E, por outro lado, o prosumidor, ele quer novidade para gerar conteúdo atrativo.
Exato.
Ele busca informação, ele está atrás da informação. E, tendo isso em vista, é preciso lembrar que esse novo consumidor assumiu esse papel de influenciador. É difícil até imaginar alguém que em algum momento não atuou como prosumidor, produzindo e divulgando informação. O poder de influência e decisão dos clientes não tem precedentes na nossa história. A gente está cada vez mais participando da evolução e disseminação de novos produtos, né?
É interessante, a gente tem aqui uma nova forma de como os produtos e serviços, né, também são comunicados. Quer dizer, existe hoje uma comunicação comercial e a opinião desses consumidores, né, que aqui a gente está chamando de prosumidores. Acredito que, claro, a gente sabe que os consumidores dessa nova economia do século XXI, eles estão mais exigentes e conectados. Isso não é novidade para ninguém, né? Então, sim, eles não contam, o que eu falei há pouco, eles não estão contando só com a opinião de amigos e familiares, mas também com a rede, né, formada através da internet e desses consumidores de todos os cantos do mundo, né? A gente já não dá mais para falar localmente, né? E que acaba publicando, seja a sua satisfação ou insatisfação com determinado produto. Muitas vezes até embasam comentários com fotos e vídeos, né? Tanto para o bem quanto para o mal, né?
Sim, exatamente.
Falando de falhas, claro, erros, mas também falam de benefícios, enfim. Como você diz, ele não tem precedente essa vontade e essa forma espontânea de estar, digamos assim, trazendo informações, conteúdo relevante sobre os produtos e as marcas que andam por aí. Mas o que você acha disso tudo, dessa conversa toda? O que você acha disso tudo?
Bom, e a gente vem falando muito sobre isso no mercado, né, em sala de aula. Prosumidores, eles acabaram assumindo uma força superior. E até curiosamente, a gente está voltando a assumir um comportamento parecido com o que tínhamos antes da Revolução Industrial. Naquela época, ainda não existia divisão do trabalho por especialidade. E as trocas de serviço e produtos eram muito comuns. Muita da informação gerada também era transmitida de pessoa para pessoa. A diferença é que a oferta de produtos era menor que a demanda por eles. E hoje, essa escassez me impedia que os consumidores exercessem esse poder. Hoje, isso está muito mais evidente, é muito mais fácil fazer isso por conta da concorrência. É preciso ainda a gente se atentar a uma última informação. O prosumidor, ele pode transmitir informações positivas e negativas sobre um negócio. Não são só as positivas, né? Por isso, ele precisa ser atendido com as versões exclusivas de produto, formas diferenciadas de pagamento e de monetização, além de ter, acima de tudo, sua opinião respeitada. Eu acho que esse é o ponto essencial para criar um bom relacionamento entre eles. O consumidor, ele quer uma experiência saudável, ele quer uma experiência marcante. E somente assim ele vai partilhar do que ele pensa, do que ele gostou e de novo, tanto para o bem como para o mal, né?
É verdade. O relacionamento das marcas com seus diversos públicos, né, públicos de interesse, é realmente um ponto crucial para o sucesso das marcas e a sua perenidade. Enfim, a gente tem que estar atento a isso. Eu acho que o nosso assunto aqui, além de versar sobre esse comportamento diferente de ser consumidor e ser um gerador de conteúdo, é o relacionamento das marcas com esses públicos, né? Então, vou aqui com a última pergunta ao seu. Então, qual a influência disso tudo para as marcas e o seu branding?
Bom, como um bom especialista em branding, né? A construção de uma marca forte hoje, ela depende, além das estratégias de marketing de forma usual, elas precisam de uma imagem condizente com o seu discurso. Eu venho defendendo isso muito fortemente. O branding, ele trabalha para aumentar o valor da marca. Quais são os cenários que a gente está percebendo em 2019? Muito claramente, três. Tá? As marcas, elas são e estão sendo mais corajosas. O engajamento do público está cada vez mais difícil. Tá? Portanto, revisitar o papel do consumidor nos esforços de marketing acaba sendo fundamental. Após um ano de transformação global que a gente acabou passando, a turbulência política, 2019 está vendo marcas se empenhando em apoiar uma causa para agir com intenção. E estão mostrando a cara, estão dizendo, eu escolhi este lado. E isso acaba fortalecendo muito fortemente uma marca. A gente vê marcas como a Vivo, como o Boticário, que tem se esforçado bastante em trazer essa causa cada vez mais evidente para o seu negócio. Perfeito. Segundo ponto são as experiências. Empresas de sucesso com 30% ou mais de crescimento nos últimos 2 anos também aumentaram seu comprometimento com eventos ao vivo, apontando para uma correlação entre marcas vencedoras e o marketing experiencial. As marcas, elas começaram a estimular momentos sociais significativos, que se estendem além dos eventos. A marca de beleza australiana Fluff, não sei se você já ouviu falar, ela partiu para transformar a selfie em sua cabeça, persuadindo os fãs a sobrepor selfies com mensagens gentis antes de passá-los para outras pessoas ou para o Instagram. Isso é muito legal. Fazer com que o consumidor ele participe, com que esse prosumer, novo consumidor, ele interaja entre esses públicos. E a terceira característica do branding 2019 é o novo design inclusivo. Como resposta até aos atuais desafios econômicos e sociodemográficos globais, o design inclusivo ele está abraçando um espectro mais amplo da diversidade humana. Ou seja, uma cultura em que ideias e decisões foram emolduradas. Em grande parte, isso vem apelando à emoção e não aos fatos. Emoção, dados emocionais começaram a crescer cada vez mais. Avancemos aí 2 anos e estamos entrando na era da pós-confiança. As pessoas participam, têm desejos e não vão mais parar de falar. E quem são esses? Os próximos que a gente está comentando agora. Então, fica cada vez mais evidente que as ideias colaborativas, que os espaços colaborativos, que os cases de disrupção que estão acontecendo, como Uber, como Airbnb, cada vez mais vão ser evidentes no nosso dia a dia. As marcas estão descobrindo o problema, um problema de sociedade mesmo, de economia, de sociodemográfico, e estão resolvendo esses problemas com novos produtos e serviços. Eles crescem porque existe um prosumer. Um prosumidor, alguém que está divulgando e fazendo com que isso alavanque como potencialidade e gere sucesso.
Bom, muito legal essa tua visão aí do cenário. Eu gostei, a gente no nosso blog aqui tem abordado bastante a importância das marcas terem um DNA, porque, obviamente, com o DNA você tem o norte da marca, você tem a forma de contar uma história da marca, storytelling, e a gente também fala sobre branding, né? Então, essa questão da causa, seja através de um propósito legítimo, né, que a marca possa abraçar e engajar, de fato, o consumidor, e que a marca, quando ela, de fato, tem uma essência, um propósito, um posicionamento também forte, vigoroso, ela consegue engajar mais. E, claro, que se aqui nós fôssemos falar da geração millennium, aí, como é que ela está olhando essa questão toda de propósito de marcas alinhado com o consumo dos produtos e serviços de determinadas marcas, nós não sairíamos daqui hoje, né?
Exatamente. Olha, tem assunto para falar por gerações, né?
É verdade.
Falar só sobre a geração baby boomer, só X, só os millennials, a Y, é muito assunto.
Então, olha, Alceu, sinceramente, assim, muito, muitíssimo obrigada pela tua participação aqui no blog Marketing e Repertório e Talks, e tenho certeza de que esse é um assunto de extrema relevância para as marcas e também para todos aqueles que nos acompanham aqui no nosso blog. Muito obrigada, viu?
Eu é que agradeço, Eliane, e ao seu canal. Muito bom poder falar sobre esse assunto tão relevante. Quem quiser até conversar mais sobre esse assunto comigo, pode entrar em contato através do meu site, infinitylab.co. É isso mesmo, é só co no final, C-O. Então, de novo, infinitylab.co. E muito obrigado, só tenho que agradecer a você e a oportunidade, Eliane.
Legal. E a você que nos ouve, muito obrigada também pela sua participação e pelo seu tempo, precioso tempo em nos ouvir. E lembre-se, cadastre-se lá no nosso blog, repertoriomarketingetalks.com.br. Nos siga nas redes sociais, porque lá sempre tem novidades para você. Grande abraço, tchau, tchau.